Hoje, multiplica-se a prática do assassinato de crianças em iniciações. 28 de maio de 1993. A paz esteja contigo. Prega e proclama que o Deus que eles esqueceram virá para encontrá-los como uma mãe. Meu regresso é iminente. Se eu me manifesto através de ti, é para chamar todos ao meu coração e salvá-los da sua apostasia. Hoje, multiplica-se a prática do assassinato de crianças em iniciações. Devo permanecer calado? Visões terríveis são mostradas às crianças em programas de televisão, atingindo sua pureza. Oh, entre minhas chagas e compartilha de minhas agonias. Vem e consola-me. Nossos dois corações serão novamente trespassados. Obedecei a esse pastor, não importa o que aconteça. 3 de outubro de 1994. Vassula de minha paixão, vive para mim. Esse deveria realmente ser o propósito de tua vida agora. Reduzirei teus inimigos, que são também meus inimigos, a cinzas no chão. Ó terra, ainda que dotada de alma, por que me afliges tanto? Será porque não queres mais tua herança? Ah, Vassula, como me aflijo por esta geração. Estendo-lhes minha mão em sua desolação. Venho reavivar sua alma sem vida, mas parece que eles não veem nunca minha mão salvadora. Vem, delicada menina, profetize meu nome e fala ao meu povo sobre minha nova aliança. Diz-lhes que se aproximam os dias em que nossos dois corações serão novamente trespassados. Meus inimigos invadirão meu santuário, meu altar e meu tabernáculo para erigir sua desastrosa abominação. Haverá um tempo de grande aflição, sem paralelo, desde que as nações começaram a existir. Pela força e pela traição, eles invadirão minha casa. A rebelião já está em ação, mas em segredo, e aquele que a impede tem primeiro que ser removido, antes que o rebelde profane abertamente meu santuário. Oh, quantos cairão com suas lisonjas, mas os meus não cederão. Pelo contrário, eles oferecerão suas vidas por minha causa. Eu vos digo com lágrimas nos olhos, vós, meu povo, sereis postos à prova pelo fogo por esse invasor. Suas manobras de cerco já se espalham pelo mundo. O leão deixou sua toca. Escutai desta vez e compreendei. O invasor é um erudito, desses eruditos que seguem a besta e que negam minha divindade, minha ressurreição e minhas tradições. São aqueles de quem as escrituras dizem, pois que o teu coração se exalta orgulhosamente e dizes, eu sou um Deus, ocupo um trono divino no coração do mar. Apesar de seres homem e não um Deus, alimentas em teu coração pretensões divinas. Hoje, minha filha, encontrei um coração não dividido, um coração onde posso escrever estes segredos que foram selados, uma vez que certamente serão realizados agora. Portanto, permite que minha mão grave estas palavras em teu coração, filha. Quando aquele que esmaga o poder do povo santo se colocar em meu trono, junto com os vendilhões de minhas tradições, sua presença será erigida como um Deus no centro de meu santuário. Eu vos avisei e ainda vos aviso, mas muitos de vós ouvi sem compreender. Hoje construís, mas eu vos digo, sereis incapazes de completar vossa obra. Abri vossos olhos, todos vós, e olhai para a conspiração em minha casa. Conspiração e traidores caminham juntos. Alguém que partilha da minha mesa rebela-se contra mim e contra todos os poderes de meu reino. Eu vos digo isto agora para que, quando a hora chegar, compreendais plenamente minhas palavras e acrediteis que o tempo todo eu, Deus, era o autor desses clamores. Eu vos direi agora algo que para vós tem sido mantido em segredo. Eu vos revelarei coisas novas, coisas escondidas e desconhecidas por vós. Muitos de vós perdereis a fé e honrareis esse vendilhão, porque ele usará de lisonja, e ele, juntamente com o povo de um Deus estranho, os eruditos de vossos dias, aqueles que rejeitam minha divindade, minha ressurreição e minhas tradições, espezinhará meu sacrifício. Como o coração do homem é fraco, muitos o aceitarão, pois ele lhes conferirá grandes honras, uma vez que seu coração o reconheça. Minha igreja terá de passar por todos os sofrimentos e traições que eu mesmo passei. Mas as Escrituras, uma vez mais, têm de ser cumpridas quando dizem: fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. No entanto, obedecei a esse pastor, não importa o que aconteça, permanecei fiéis a ele e a nenhum outro, vosso pastor será atingido. E os gemidos de meu povo atravessarão os céus. Quando minha cidade se transformar em nada mais que escombros, a terra se fenderá, se dividirá e será sacudida. Enquanto tudo isso estiver acontecendo diante de vossos olhos, uma centelha irromperá do leste. Uma mão leal se estenderá do leste para defender meu nome, minha honra e meu sacrifício. Enquanto blasfêmias estiverem sendo derramadas da boca da besta, um coração será oferecido do leste para salvar esse irmão que será presa do maligno. E enquanto acordos estiverem sendo rompidos, profetas sendo repelidos e mortos, uma nobre voz do leste será ouvida: ó irresistível, fazei-nos dignos de vosso nome, concedei-nos a graça de sermos um em vosso nome. Satanás está a caminho de meu trono. Reuni vossas comunidades e dizei-lhes que eu, Jesus, tratarei de vossas feridas quando chegar a hora. Nossos dois corações serão vosso único refúgio nesses dias de vossa aflição. Meus muito amados, escutai e compreendei. Quero que sejais corajosos. Não tenhais medo nos dias dessa grande tribulação. Continuai a defender minha palavra, minha tradição, e não aceiteis ostentação e doutrinas humanas que meu inimigo com sua caneta acrescentará e assinará. Sua assinatura será com sangue tirado das crianças, usadas em suas iniciações assassinas, essas iniciações para sua promoção. E, meus amigos, enquanto todos estiverdes esperando pela aurora, enquanto acordos estiverem sendo violados e a rebelião estiver atingindo seu ponto de explosão, elevai vossos olhos e olhai para o leste, olhai para a aurora, olhai para a luz que se levanta do leste, olhai para a realização de meu plano, enquanto o homem sedento, com sua garganta ressequida, estiver procurando água, eu, em todo o meu esplendor e soberania, descerei sobre vós como um rio com o meu novo nome. O sacrifício perpétuo será espezinhado. 14 de outubro de 1994. São Miguel fala, Vassula da Paixão de Cristo, eu, São Miguel Arcanjo, te saúdo e te abençoo. Lembras-te de como Deus te chamou para viveres uma verdadeira vida nele? A simples lembrança de tua ressurreição espiritual até hoje me comove às lágrimas. Estavas, então, em guerra com Deus, uma vez que toda a tua preocupação era com o não espiritual. Mas agora, glória seja dada a Deus, o Justo, o Altíssimo. Ele te cobriu com seu Espírito Santo e com sua poderosa mão. Ele te elevou para seres a testemunha de seu Espírito Santo, uma vez que seu Espírito fez sua morada em ti. E desde o início, seu Espírito encontrando sua morada em ti, glorifica-se ouvindo teu grito de Abba, Pai. Não tardará muito agora, quando ele descerá e derrubará a iniquidade que se instalou nos corações dos homens. Olha, por mais de 3 anos, o sacrifício perpétuo será ultrajado. Em razão dessa inacreditável blasfêmia, uma terça parte dos habitantes morrerá por causa da iniquidade. O Senhor jurou-o por sua santidade. Preparai-vos para encontrar a Deus agora. Eu vos disse tudo isso sem prazer algum, pois hoje, em vossa geração, são concedidas grandes honras ao demônio. Ele foi um assassino desde o início e um mentiroso, e agora ele é adorado como um pai. Honras lhe são dadas. Em vossos dias, eles reverenciam profundamente suas obras, e dessa forma vossa geração atraiu o castigo sobre si mesma. Vossas nações estão infestadas de legiões de espíritos impuros que vagueiam por toda a parte. Hoje Satanás tenta até mesmo os eleitos de Deus. Eis por que dificuldades estão para chegar a esta geração que constrói suas torres com sangue inocente e funda suas pátrias no crime. Só esse sacrifício agrada a Satanás. Põe tua confiança no Altíssimo, filha, e encoraja as pessoas a pedirem minha intercessão. Eu, São Miguel, o Arcanjo de Deus, jamais me cansarei de defender a verdade. Mantente firme, mesmo que os golpes do inimigo possam ser traumáticos. Eu estou contigo. Aproveita o favor do Altíssimo. O Senhor fala, fique em paz, vem para perto de mim e sente minha paz. Jamais te abandonarei. Eu te ajudarei para que meu coração triunfe em ti. Não permitas que Satanás te engane através da dúvida. Eu aumentarei meus sinais em ti para honrares meu nome. Eu farei essas coisas. A terra está se corroendo, mas minha passagem elimina a corrosão. 20 de dezembro de 1996. De volta a casa, depois de muitas palestras ou encontros de oração nos Estados Unidos. Eu te dou a minha paz, minha filha. Persevera na justiça e na virtude. Contempla meus triunfos. Conta o resultado. A terra está se corroendo, mas minha passagem elimina a corrosão. Eis porque coloquei em ti zelo por minha casa, para que eu e tu trabalhemos juntos a fim de destruirmos a corrosão, que é como uma camada de crosta sobre os corações de meu povo. Pretendo, com minha passagem, tirar essa crosta e deixar seus corações brilhando com minha glória, enquanto minha palavra lhes é revelada, minha luz lhes trará luz. Ah, Vassula, dirigi teus passos para o meu caminho, assim como te prometi. Por isso não tenhas medo, eu estou contigo e nenhum mal pode exercer qualquer poder sobre ti. Se te escolhi para te enviar a esta vasta nação, a fim de lembrar tão intensamente a meu povo sobre seus reais fundamentos e que a glória desce somente do alto, é porque a hora está próxima. A hora do intenso sofrimento está agora às vossas portas. O nó corrediço dessas forças do mal não está apenas se apertando ao redor do vigário de minha igreja, mas em toda a minha igreja. Não, vós não vos consumistes em vão, pois revelei minha glória em muitos corações e lembrei a meu povo do poder que exerço, concedendo-lhes muitas graças. Portanto, minha filha, eu sou vitorioso. Meu trabalho através de ti é realizado e eu acumulo de meu esplendor e minha majestade. Faço isso para lembrar meu povo de meu poder, de minha misericórdia, de minha ternura e de meu amor. Haverá mais riquezas e bens que te serão revelados nos próximos dias, direto de meu sagrado coração. E tu, minha filha, que a real dignidade seja tua nas horas de perseguição, para que possas glorificar-me. Tudo o que suportas por minha causa me comove, suporta por mim, minha amada, e consola-me deste modo. Dedica-te inteiramente, de corpo e alma, ao serviço de minha igreja e ao serviço de teus irmãos e irmãs. Oferece esses sacrifícios para o seu benefício. Suporta essas breves dores e provações por minha causa, lembrando-te de que, debaixo destes céus em que vives, durante as horas da noite, eu, Jesus Cristo, sofro excessivos tormentos ao ver o massacre criminoso de inocentes bebês, sacrifícios humanos perpetrados com blasfêmia contra meu nome, para a queda do presente papado. Eu te digo, qualquer que seja o teu sacrifício, meu braço te sustentará para que continues a espalhar minhas mensagens em toda parte. Enquanto as mãos dos blasfemadores se estendem com tanta infâmia contra o meu santo sacrifício, contra a minha casa e a minha palavra, eu, de minha parte, derramo minhas bênçãos sobre aquele que persevera na santidade e não sucumbe na desgraça. Eu seduzirei muitos corações para se tornarem vasos sagrados, portadores de minhas palavras. Sim, Senhor, vós me mostrais como vosso poder opera e não fazeis segredo de vossos planos. Mas para alguém fraco como eu, nascida do pecado, como posso compreender a vanglória de meus perseguidores? A hora das trevas chegou. Como e onde devo agarrar-me? Este também é o meu lamento. Lamento por endurecerem seus corações. Um véu de sombra cobre suas pálpebras. Filha, seus corações não abrigam a paz, e seu troféu se chama falta de amor, mas teu rei está a teu favor. No entanto, há outros poderes por trás, aqueles que mencionei. Esses poderes não vêm de mim. Vês, Vassula, eu estou, através destas mensagens, mostrando seus planos assassinos contra minha igreja. Estou mostrando seus desígnios enganadores, para o mundo. Eis porque muitos deles querem bloquear minhas palavras dadas a ti nestas mensagens. Mas sou uma pobre miserável e não campeã de defesa. Sou discriminada e tratada injustamente. Só por isso, abençoada sejas todos os dias de tua vida. Embora ambos os tipos de perseguidores roubem tua honra e tua honestidade, tu te tornaste meu cântico. Se eles não reconhecem as poderosas obras que realizo através de tua nulidade, reza por eles, para que eu levante o véu de seus olhos. Eu completarei tua jornada contigo e continuarei a ser teu bastão, tua lâmpada e tua bebida. Não tenhas medo quando és atacada. Terás grande força se me temeres e me honrares, e se fizeres o que me agrada. Eu mesmo prepararei o que for necessário para esta jornada, e nós, os dois corações, marcharemos junto contigo, enfurecendo em nossa jornada as multidões dos poderes do mal, ao passarmos por eles, tornando-nos uma ameaça para eles. Enquanto avançamos, nós atacaremos sua cidade dos males, e essas forças do mal terão de enfrentar a mim, vosso Deus, em toda a minha divindade. Hoje eles estão enfurecidos como bestas selvagens, porque eles sabem que nosso triunfo virá em breve. Põe tua confiança em mim e sê como um livro sonoro. Tenho mais a dizer, mas por hoje é o bastante para ti. Eu te amo, querida alma, e te abençoo. Minha justiça é provocada e desafiada. 16 de maio de 2011. Senhor, enviai vossa luz e vossa verdade agora. Temos que ser sempre oprimidos pelo inimigo? Minha filha, e eu não sei? Não acreditas que estou ciente de toda essa inquietação? Sou coberto de insultos e de ódio, e meu mandamento de amor é ignorado até pelos meus próprios sacerdotes. Vassula, hoje eles acreditam que estão triunfando, obtendo vitórias. O mal está a seu lado, mas meu coração triunfará no final. És escolhida por meu Pai e por mim, para seres nosso sacrifício, uma oblação, escolhida entre muitos, para suportares com amor as rejeições. Fiquei em vossa presença, minha mão direita na vossa, para escrever vossas palavras e para que me guiasseis. Mas pessoas alucinadas insultam vosso nome. Privadas de sinais, elas não estão, no entanto, desejam ardentemente pôr um fim a todas as vossas mensagens. Nada, Vassula, nada porá fim às minhas mensagens, nem à missão que te confiei. Tem fé e confia em mim. Mesmo quando às vezes te sentes completamente esmagada com o peso da minha cruz, não desanimes. Eu sou, está a teu lado, e tu verás, para total espanto de muitos, como me apresentarei diante deles. Os bons se alegrarão, mas os maus serão pagos com aquilo que merecem. Nada me deterá. Eles estão destruindo a minha igreja, e ao fazê-lo tramam o mal contra a minha igreja. O que vos estou recomendando é a sã doutrina, mas eles descartam meus ensinamentos. Eu disse que há 6 coisas que odeio e 7 que eu abomino: um olhar altivo, uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que tece tramas perversas, a vontade de fazer o mal, uma testemunha falsa que mente a todo momento, um homem que semeia discórdia entre irmãos, e eu acrescentaria aqueles que têm o prazer em fazer o mal. Eu abri minha boca para falar, para ungir, para redimir e para mostrar minha misericórdia, mas em retribuição à minha bondade, sou humilhado, escarnecido e desprezado. Todas as minhas cortes se reuniram no céu e de minhas cortes se ouviu uma voz, a voz de uma multidão. Por quanto tempo nosso Senhor e Mestre suportará a blasfêmia? A terra em sua impiedade se vangloria de seus erros, de suas abominações, e está embriagada em seu deboche como uma meretriz. O tempo chegou. A justiça não suportará por mais tempo ver esta geração sufocando meu espírito e vendendo meu sangue. Minha justiça é provocada e desafiada. Vestirei o céu de negro e me mostrarei como juiz. E aqueles que insultaram meu nome dessecarão. Minha revelação foi ridicularizada e nunca ouvida. Punirei o mundo e suas maldades. Humilharei os orgulhosos e quando clamarem por meu nome, não os ouvirei. O meu dia está mais próximo do que pensais. A devastação reduzirá esta terra à mesma desolação que fizeram da minha igreja. Comecei como um mendigo, pedindo-lhes um retorno do amor, e em troca fui escarnecido, oprimido e desprezado. Implorei a esta geração, implorei aos pés de meus sacerdotes, mas tudo o que fizeram foi cuspir em mim e me perseguir. Meus atos de misericórdia foram ridicularizados. Vim a eles para salvá-los das garras do meu inimigo. Mostrei-lhes minha face, mas não me reconheceram nem aprenderam com as escrituras as minhas palavras. Vim para trazer a paz nos difíceis tempos que vivem, mas a paz não foi apreciada nem aceita. Por isso agora será promulgada uma sentença a todas as criaturas que vivem nesta terra, para purificarem o mau cheiro do pecado. Minha filha, eu, teu esposo, te digo, suporta por amor a mim todos estes ataques. Rios de graças encherão as terras secas aonde eu te enviar. Filha, rega meus pomares, embeleza meu jardim. Eu, Jesus Cristo, te abençoo agora e para sempre. Eu sou. Darei um novo esplendor à minha igreja. 15 de maio de 2013. Meu amor, a paz esteja contigo. Permite que eu te fale deste modo. Reabastece teu espírito com o meu espírito. Alegra-te, pois eu sou, está contigo. Não te esqueças de como abasteço teu espírito através da sabedoria. Tudo o que te peço é amor, perseverança e humildade para realizares as minhas obras e a missão que te confiei. Darei um novo esplendor à minha igreja. Espera e verás. Cuidarei da minha igreja e a suprirei com poder, curando-a. Minha filha, ah, meu amor, se apenas soubesses como é infinito o meu amor por ti, filha, e como eu me sinto ao adentrar teu coração, eu sinto como um cântico o amor que tens por mim, uma melodia que permanece, aumentando a minha amizade por ti. Minha cidade, eu me sinto consolado e feliz. Escuta-me. Passaste por muitas provações e sacrifícios, batalhas, até mesmo com aqueles que chamei para perto de ti. Aprende que o único apoio virá de mim, e tendo o apoio do céu para elevar teu espírito durante tais provações, te sentirás consolada, renovada, para lutares contra essas batalhas inflamadas do teu tempo e contra toda a falsidade declarada acerca das minhas mensagens e vindo daqueles que se gabam do seu conhecimento e do seu discernimento. Ó, minha força, vinde depressa em meu auxílio, resgatai a minha alma e a minha vida da mão deles. Eu te digo, deixa comigo aqueles que pertencem ao mundo. Quanto a ti, vive santamente, em paz e fundamentada em meus preceitos. E lembra-te, tua cabeça é ungida dia após dia. Não leste? Ele obterá de Yahvé a bênção e do seu Deus Salvador a justiça. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Estás oprimida pelo inimigo? Graças a eles, Vassula, ganhas o reino do céu. Por isso, alegra-te e sê feliz, pois tua recompensa será grande no céu. Continua no caminho que preparei para ti, caminho de integridade e lealdade. E quando teus opressores te ameaçarem com seus atos malignos, lembra-te de vires a mim para desfrutares de minha doçura, porque sabes que eu consolo teu espírito quando ele está perturbado. Aqui estou eu pedindo conselho. Sei que estando vós a meu lado, nada temerei e obterei a melhor de todas as ajudas. Sê minha embaixadora, pois tudo o que fazes em meu nome será como se eu mesmo estivesse fazendo um apelo através de ti. E o apelo que farás em meu nome é: reconciliai-vos comigo, vosso Deus. Este deve ser o teu tema para me dares glória. Trabalhar para mim, teu Deus, te levará à santificação. Permanece perto de mim, trabalhando com um espírito de santidade, e assim, com o temor do Senhor na mente, teus serviços criarão raízes em mim, pois conquistarão para mim as pessoas cujas mentes o Deus deste mundo cegou. Concentra-te naquilo que te foi atribuído. Não te distancies de mim. Escuta-me. O elemento mais importante que identifica a graça é o desenvolvimento do divino que ocorre quando o meu Espírito Santo vos toca, geração. Diz-lhes que o meu espírito foge de uma língua mentirosa, das mãos que derramam sangue inocente, de um coração que tece tramas perversas, daqueles que se sentem impulsionados a fazer o mal, de uma testemunha falsa que mente a cada momento, de um homem que semeia discórdia entre irmãos, e eu acrescentaria, daqueles que têm prazer em praticar o mal, na verdade, o homem que dá voz à injustiça nunca deixará de ser percebido por mim. Portanto, geração, não venhais a mim no dia do juízo final confrontar-me a mim, vosso Criador, com culpa. Rezai, rezai, rezai e libertai-vos de vossa culpa e não gasteis toda a vossa energia fazendo mal. Eu estou pronto para lavar vossa culpa agora. Vassula, lembra-te de que as tuas palavras estarão atingindo um mundo carnal e corrompido, e minha palavra muitas vezes será suprimida pela concupiscência que nasce das paixões deste mundo e que é verdadeiramente a escuridão. Bendito aquele que me acolhe, ele será transfigurado e sua alma conhecerá a alegria. Caminha comigo com cuidado. O amor te ama e te abençoa. Esquecestes que tanto a misericórdia quanto a ira também procedem do Pai? 18 de maio de 2013. Senhor, a minha paz te dou, querida filha. Todos os meus planos a teu respeito serão cumpridos. Há males enormes, assassinato de crianças em cerimônias de iniciação, sempre feitas em nome da paz e do desenvolvimento. Assassinatos, fraudes, corrupção, tumultos e perjúrio produziram uma imagem visível daquilo em que esta geração se converteu. A ira de meu Pai já não poderá ser contida. A morte iminente da terra se aproxima. E o que esta geração semeou, ela irá colher. Um fogo irá irromper tão violento como jamais foi visto pelo olho humano. E os elementos da terra se fundirão, consumindo a natureza, os seres humanos, os animais e todo o resto. Minha filha, este fogo é inevitável. Meu coração chora de tristeza, mas agora este será o único remédio. Estou em incessante agonia e trespassado por espinhos cravados em meu corpo. Meus anjos choram, escondendo o rosto com as mãos, ao ver como esta geração vai perecer logo que meu Pai bradar. Basta! Não digais então, ah, mas a compaixão do Senhor é grande, Ele nos perdoará. Esquecestes que tanto a misericórdia quanto a ira também procedem do Pai? Preciso, antes de tudo, de reconciliação e de uma verdadeira metanoia por parte de todas as igrejas. Uma reunião em meu nome me glorificará. Vassula, faz com que minha casa seja una. Comigo a teu lado não precisas temer. Embeleza minha casa e fala reviver, trazendo-a para a unidade. Prossegue no caminho que tracei para ti. Persiste no caminho da unidade e naquilo que te tenho confiado. Diz a meus pastores nestes encontros que devem encontrar sua alegria em mim e em nenhuma outra parte. Que o vosso olhar se fixe em mim. Não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Mantende vossos pés em minhas pegadas manchadas de sangue. Vós que sois meus sacerdotes e vós que sois meus colaboradores nesta obra, e eu vos levarei para casa de braços dados, como dois bons amigos. Caminharemos juntos sobre safiras em minha glória e faremos uma entrada triunfal em minhas cortes. Eu me dirijo agora a vós, meus amados, meus amigos, a vós cujo coração foi sensibilizado pela minha voz, pelo meu nobre tema, e que vos juntastes ao meu poema de amor, de unidade e de reconciliação. Eu vos digo, meu Pai vos abençoou. Em majestade e esplendor, subireis ao céu comigo, direto para o meu trono, e eu, com o meu cetro real, vos conduzirei a vossos aposentos, dentro da minha cidade, no meu reino. Eu vos chamei e zelei por vós, jamais vos apartando do meu olhar. João, meu discípulo, era uma lâmpada acesa e brilhante. Sede meus joões, sede luminosos e brilhantes neste mundo tenebroso. E não espereis pela aprovação humana, que não deve significar nada para vós, como não vale nada para mim. Que isso não vos preocupe, queridas almas. Sede um e vivei a unidade que vos recomendei viver. Mostrarei minha glória através da Casa do Oriente. 8 de abril de 2014. Eu sou, meu plano em ti para a expansão do meu reino e para a unidade da Igreja continuará com bênçãos. Bênçãos que te irão fortalecer, minha filha. Se as pessoas se recusam a ouvir minhas advertências, se elas se recusam a escutar, elas não escaparão do seu castigo. Algumas delas menosprezam minhas mensagens e menosprezam a ti e as riquezas da luz que procede da nossa união e a divina transformação que ocorreu em tua alma. Minha Igreja precisa ser renovada. Se alguém perguntar de que forma pode ser renovada, minha resposta é: deverá ser renovada mais uma vez por meio das doutrinas contemplativas que ensinam à alma as divinas riquezas do conhecimento místico, contemplando plenamente a minha divindade. A alma, então, será conduzida à câmara nupcial, onde eu, o esposo, com um véu ocultando minha divindade e majestade, estarei esperando. Permitirei que uma alma pura levante o deslumbrante véu e descubra minha majestade e minha divindade. Se hoje minha Igreja deixou de ensinar como uma alma pode alcançar uma união transformante comigo, vosso Deus, será difícil para qualquer um me possuir e passar a me conhecer. Minha filha, pode alguma alma viver sem que eu esteja unida a ela? Não. E é por isso, minha pupila, que minhas mensagens dão vida, e esta é uma das razões pelas quais Satanás, perturbado, leva muitos a te temerem e a te condenarem. Diz-lhes que o meu espírito foge de uma língua mentirosa, de mãos que derramam sangue inocente, de um coração que tece tramas perversas, dos que sentem aquela vontade de fazer o mal, de uma testemunha falsa que mente tanto quanto respira, de um homem que semeia discórdia entre irmãos, e ainda acrescento daqueles que têm prazer em fazer o mal. Reformar e renovar a minha Igreja é ir contra o maligno que deseja que a minha Igreja seja reduzida a um deserto. E quanto aos vossos sacerdotes que precisam urgentemente de uma renovação, que me importa se estão ocupados em incensar meus ícones, quando o que eu preciso é do incenso de seus corações? Eles portam meu nome, mas não me conhecem como um Deus vivo. Dei-lhes sinais para levantarem o seu véu de morte, mas, minha irmã, ninguém se arrepende. Continuarei a purgá-los a fim de prepará-los para me reconhecerem através de suas provações. A imoralidade sexual é um pecado contra vossos corpos, que são o templo do Espírito Santo. Mas hoje tua nação, juntamente com outras, tornou-se uma casa de prostituição. Tenho sacerdotes que temem apontar este pecado e, em vez disso, fazem concessões. Esta é a hora de Satanás. Minhas mensagens enunciam a verdade sobre o desapego, e é isso que precisa ser praticado. Aceitar minha cruz é difícil para alguns. É por isso que são indulgentes com concessões. Como estes irão mudar depois da morte? Como posso intensificar neles o meu amor se seus corações endureceram? Como podem seus corações estar longe da sabedoria de Deus, que é conhecida por fazer maravilhas e que pode se manifestar em qualquer pessoa que Deus escolha, mudando e transformando a sua alma para que seja zelosa em sua humildade, real em sua pobreza, de olhar penetrante em sua mansidão? Será que alguém já notou que através de tua autoanulação, meu amor te criou para seres minha porta-voz, evangelizando e ensinando os ouvidos que estão prontos para ouvir. E assim como a minha presença está contigo, também minha luz está em ti, cobrindo-te e envolvendo-te. Minha luz pura se difunde, expandindo-se, ensinando e convertendo. Muitos deles ouvem sobre o meu amor quando lês minhas mensagens para eles. Muitos percebem que minhas palavras são uma fonte de vida. Assim acontece um despertar que os torna sedentos de saber mais dos meus sublimes mistérios e de meu amor divino e da minha doçura, todos ocultos em minhas profundezas. O que pode alguém ter compreendido se a minha igreja de hoje intelectualizou estes mistérios? Mistérios que estou disposto a revelar em vossos dias, claramente, com palavras simples, por meio desse instrumento que escolhi. Terrores de morte já estão muito perto e meus anjos tremem de medo, observando o Todo-Poderoso. Se ele, em sua cólera, deixará sua mão se abater sobre esta geração perversa, esmagando-a. Choro lágrimas de sangue quando vejo como, apesar dos meus sinais evidentes dados a todos vós, os meus pastores ainda perseguem aqueles que estou enviando e como zombam com a arrogância da obra de minhas mãos. Eles permanecem surdos a meus chamados, surdos a meu pranto, mas em breve, sim, o vosso em breve, a terra estará em chamas, como no tempo de Sodoma e Gomorra, que meu pai destruiu. Então mostrarei a minha glória através da casa do Oriente. Hoje concedi àquela casa um arcanjo guardião para levar essa casa a ser um exemplo da minha santidade. Outrora, no passado, essa casa era como uma ovelha perdida. Seus pastores eram desonrados, repreendidos e muitos foram mortos. Uma imensa destruição tomou conta daquela casa e de seus habitantes. Eu escolhi esta nação para me glorificar. Ungida por mim, minha mão estará constantemente com eles. E todos os respeitarão, porque estarão refletindo a minha luz. A obscuridade temerá meu brilho. Ah, sim, porque abençoei esta nação para que não caia novamente e se torne escrava de paixões antiéticas provenientes de demônios. Impedirei essa casa de imitar os maus costumes das nações. Com retidão e virtude, eu os levarei a caminhar comigo, a respeitar a vida. Ah, sim, eu guiarei essa casa no caminho dos meus mandamentos. E não, não permitirei que tu te desvies dos meus mandamentos. Continua guardando minhas promessas em teu coração. Fixa teu olhar no céu, porque eu, Deus, sou o teu fiador. Recebe a minha paz, minha vassula, e segura firme em mim. Coloca-me em primeiro lugar. Eu te abençoo, filha. Esta é a minha justiça que está sendo executada, 17 de maio de 2021. Filha, minha paz eu te dou. Vós sabeis, doce Avé, eu vos procuro o dia todo. Gosto de falar sobre vós aos meus amigos, mas também nas assembleias, contando-lhes como sois paternal e manso e de um amor incondicional, que vosso amor é melhor que a própria vida, lembrando-lhes que não há descanso em nossa alma se não vos aceitarmos em nossos corações. Conduzi todas as criaturas à verdade, ensinai-as gentilmente, como fizestes comigo, e afastai-as da tentação. Minha filha, dou atenção aos pobres de espírito e aos humildes. Eu me alegro nesses corações, cidadela, cidadela minha. Não te deixes desencorajar com a situação de hoje. Todas as nações agora estão à minha mercê. Minha ira está passando sobre elas. Eleva teu espírito. Deixa que eu lance minha ira sobre esta geração pervertida. Deixa que minha mão caia pesadamente sobre ela, porque me ofenderam e acumularam pecado sobre pecado sobre suas cabeças. Esta é a minha justiça que está sendo executada. A misericórdia e a ira pertencem igualmente a mim, porque sou poderoso tanto para perdoar quanto para derramar a ira. Minha misericórdia é grande, mas minha severidade é igualmente grande. Olha, em um dia ou dois passarei por ti, geração, e minha voz retumbará em todo o universo, e se ouvirão trovões, enquanto muitas estrelas cairão, vos envolvendo com nuvens negras. Raios e trovões serão vistos e ouvidos por todos, até mesmo nos lugares mais remotos. Já basta, contive minha ira até agora, esperando, observando, mas não, nenhum som de arrependimento foi ouvido, nada. Esta terra foi preparada e dada a vós por mim como um presente, para que fosseis felizes e vivesseis juntos em harmonia. Mas vede, desgraça, 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 o mal atraiu uma nuvem abominável sobre vós. Não estou satisfeito convosco, geração. Tanto os bons quanto os maus sofrerão. Esta geração nunca desiste de seus caminhos tortuosos. Não sois a semente do pecado, devassidão e matanças fúteis de crianças, e tudo isso continua. E vós clamais para que eu abrande minha ira? Vingarei o sangue das crianças assassinadas. Vingarei o seu sangue. Vedes como as previsões anteriores se realizaram? E agora eu vos prenuncio que meu filho Jesus Cristo está muito próximo, pronto para visitar esta terra. Ele se apresentará e trará justiça a esta geração. Ele lançará por terra todos aqueles que desencadearam guerra contra mim. E a verdadeira justiça será estabelecida mais uma vez nesta terra. O tempo da redenção em breve estará convosco. A história se repete. Quando os habitantes desta terra só praticavam perjúrio, matança, roubo, adultério e impiedade, vós interviestes para o seu próprio bem. Sou um Deus de misericórdia e também sou conhecido por perdoar crimes. Então, tende misericórdia desta geração, porque sabemos o prazer que sentis ao mostrar vossa misericórdia. Sabemos que não quereis que tenhamos uma imagem de vós segurando um raio em vossa mão, pronto para lançá-lo sobre nós e nos atingir. Deixa-me interromper-te. Se ao menos soubesses como sangra o meu coração, se ao menos visses a tristeza em meu rosto e como sofro por esta geração, e como tenho pena de todos esses miseráveis. Consta no livro de Esther que o rei tinha um coração frio e implacável, a ponto de Esther o temer muito, principalmente quando teve que encontrá-lo para pedir um favor, no capítulo 5, versículo 1, e no capítulo 15, versículo 11, está escrito: Deus mudou o coração do rei. Então, vede, vós sois capaz de mudar corações e, portanto, podeis mudar o coração daqueles que vos ofendem. Eu disse ao homem: a sabedoria é o temor do Senhor. O entendimento é evitar todo o mal. Vou redimir os miseráveis por sua própria miséria e usei a angústia para abrir os olhos do rei. Eu vos amo, Yahvé, e sei que algo bom irá nos acontecer. Eu sempre me alegro ao som do teu coração. Cumpre com teus deveres e deixa essas questões para mim. O que eu preciso de ti é que ores. Lembra ao meu povo que as orações são a arma para triunfar sobre o mal. Minhas bênçãos eu te dou.